Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao Conference Call de resultados do primeiro trimestre de 2015 da Raia Drogasil. O áudio desta teleconferência está sendo transmitido simultaneamente no site www.raiadrogasil.com.br, onde também pode ser encontrada a apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Raia Drogasil, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o resultado futuro da empresa e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, diretor-presidente, Eugênio Dizagotis, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores, e Gabriel Rosenberg, diretor de Relações com Investidores. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Bom dia a todos aí, bem-vindo à apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2015 da Raia Drogasil. Como sempre, o Eugênio começa falando aqui um pouco dos resultados, colocando nossos resultados, eu entro em seguida por alguns highlights, depois vamos para as perguntas, tá bom? Por favor, Eugênio, vamos lá.
Senhores, bom dia, obrigado aí pela presença de todos. É com muito prazer que a gente reporta mais um excelente trimestre aí da companhia. Começamos aí o ano, sem dúvida nenhuma, com o pé direito, dando continuidade a uma tendência de expansão de margem, que começou, na verdade, assim que a gente concluiu toda a integração da companhia, que foi no início do ano passado. Então, a gente terminou o trimestre com 1.100 lojas, 1.109 lojas de operação, abrimos 19 lojas no TRI, encerramos uma loja, nossa receita atingiu 2,1 bi, crescendo 19,4%, sendo que é 11,3 para as mesmas lojas. O grande destaque do trimestre foi a margem bruta, que cresceu, atingiu 28,8% da receita, né? Crescendo 1,5 ponto percentual sobre o ano anterior. Isso contribuiu de uma forma muito grande aí para o nosso EBITDA, que foi de 152,4 milhões, uma margem aí de 7,4% num trimestre aí sazonalmente desfavorável, né? Com expansão de 1,9 percentual em relação ao ano passado. O lucro líquido ajustado chega em 81 milhões, uma margem líquida de 3,9, praticamente dobrando sobre 2014. E, por fim, no year to date, a gente tem 31 milhões de fluxo de caixa livre negativo e 24,2 milhões de fluxo de caixa total negativo. Lembrando novamente que, sazonalmente, temos o ciclo de caixa, o primeiro tri é um tri mais complicado, e qualquer tri que não o quarto, quando comparado a dezembro, normalmente vai dar número negativo, e dezembro é o pico de cartório de giro do ano. Então, comparando com o ano passado, é um número também muito bom, muito expressivo. Página 4, acho que tem uma mudança aqui relevante que vale comentar a partir desse trimestre, que é a adoção do AVP, ajuste a valor presente. Isso consiste basicamente em expurgar da receita líquida e do CMV o componente financeiro que está embutido nos prazos de contas a pagar e de contas a receber. E isso é reclassificado para despesa ou receita de juros, tá? 2014 está reportado pro forma, então os números que estão aqui são completamente comparáveis a 2015, e a gente também disponibilizou no nosso site, tem até um link aí do earnings release, uma planilha aí com histórico trimestral desde o primeiro tri de 2012, para que todo mundo possa aí atualizar os modelos e poder estabelecer comparações aí que façam sentido. Se a gente olhar aí na tabela de baixo, a gente vê qual que é o efeito em 2014 do AVP. A gente, na média do ano, melhora o EBITDA em 0,4, de acordo com o TRI, dependendo do prazo, foi 0,4 ou 0,5, né? Entre tanto a despesa e receita financeira, no caso a despesa líquida financeira, ela acaba também se elevando no mesmo patamar. Então, o efeito lucro líquido é zero, mas existe uma reclassificação que aumenta o EBITDA e aumenta a despesa financeira. Isso aqui é uma mudança importante, por quê? Porque ela restaura uma comparabilidade com os nossos pares aí do varejo. Grande parte aí das companhias abertas varejistas já adotam a AVP, como Lojas Americanas, como Magazine Luiza, como Renner, como Marisa e outros mais. Então, a gente entende que passa até agora resultados completamente comparáveis e tenta amenizar os efeitos, dando um histórico longo para trás, para que ninguém perca aí o foco econômico do resultado. Tá? Página 5, fala um pouco aí da expansão. Chegamos em 1.109 lojas no trimestre, abrimos 19 lojas, uma loja a mais que a gente é aberto até o mesmo período do ano que vem, no ano passado, perdão, a gente reitera o guidance de 130 lojas. Nosso objetivo com o tempo é tentar transformar esse ritmo de abertura em algo mais linear, mas esse ano a gente ainda não conseguiu, ainda tem ainda proporcionalmente uma abertura baixa de lojas. Já nesse segundo tri, tem uma aceleração das aberturas. Então, acho que na hora que a gente vai reportando o próximo tri, a gente talvez já tenha tido aí um superávit bem maior em relação ao ritmo imprimido aí no ano passado. Operacionalmente, é muito melhor para a companhia diluir do que concentrar no quarto tri com impactos operacionais que às vezes são indesejáveis. A gente fechou também uma loja aí no trimestre, dentro aí da nossa normalidade. E quando a gente olha o portfólio, 66,9% das lojas são maduras, 33,1% encontram-se em maturação, portanto, estão abaixo do potencial de rentabilidade e de receita, e com o tempo elas vão ascendendo fortemente. Tá? Página 6, a gente vê hoje a nossa presença geográfica. Esse ano não é um ano em que a gente tem entrado em qualquer estado, a gente ano passado entrou em 5 estados, esse é um ano muito mais para crescer share de uma forma geral aí no mercado onde a gente já atua. Afinal, nós estamos já em 19 estados, que representa 89% do mercado farmacêutico. Então, por aqui fica claro que cada vez mais o crescimento vai vir muito mais de dentro do que de fora, embora a gente não descarta poder também entrar no mercado novo. Mas isso vai ser pouco relevante na história total do crescimento. Vai ser no ganho de share de mercado existente que essa história vai acontecer. Se a gente olhar a nossa expansão, tem um foco grande aí em São Paulo, com a força de marca existente, vai haver muita oportunidade. Para vocês terem uma ideia, na Grande São Paulo, Raia e Drogasil juntas, tem o mesmo número de lojas da Drogaria São Paulo, uma maneira única. Para ficar claro aí, oportunidade que a gente ainda tem mesmo no nosso mercado nativo. Nordeste também sai com força, estamos bastante felizes aí com a cooperação, seguimos abrindo aí boas lojas no Nordeste, isso vem nos animando. E aí tem um fato aqui importante do trimestre, que foi uma mudança de bandeira, uma unificação de bandeiras no Rio de Janeiro. Um pouquinho antes da fusão de Raia e Drogasil, a Drogasil ingressou no Rio de Janeiro. Então, a Raia, hoje, sem dúvida nenhuma, é a segunda marca do Rio de Janeiro. Até se você olhar pro Farma, entre todas as marcas, os que vendem um pouquinho mais que a gente ainda, mas como marca, Droga Raia, sem dúvida nenhuma, a segunda marca do Rio, atrás de Pacheco, e a marca Drogasil estava muito encolhida, com apenas 9 lojas. Então, a ideia aqui é de realmente concentrar as apostas no Rio na marca Raia. Então, ao converter essas lojas para Raia, a gente fortalece a operação de Raia e fortalece também o resultado dessas lojas. Porque a hora que a gente pega essa mesma loja e coloca ela sobre uma marca mais conhecida, a marca que está no Rio há 15 anos, muito bem consolidada, isso, em todos os aspectos, faz muito sentido. Olhando aí ao final do trimestre, das 1.109 lojas, 540 eram Raia, 569 eram Drogasil, incluindo Farmazil. Então, se a gente tirar desse número aí as 22 Farmazil, a Drogasil acho que ela teria aí algo como 7 lojas a mais do que Droga Raia no total. Então, hoje as bandeiras muito parecidas em tamanho. Olhando aí market share, mais uma vez a gente expandiu o share em todos os mercados onde a gente atua. Nosso share nacional chegou a 9,7, subindo 0,6 sobre o mesmo período do ano anterior. O Shell em São Paulo tem uma evolução importante aí, de 20,5 para 21,6. Sudeste, uma leve ascensão de 0,1. Lembrando que aqui é Sudeste sem São Paulo, tá? Estou falando de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo. E aí Centro-Oeste também, outro aumento importante. A gente sai de 11,9 para 13,3, crescendo bastante em praticamente todos os mercados aí da região. Outro avanço importante no Sul, de 4,3 para 5. E no Nordeste, aqui é média da região inteira, não só dos estados onde a gente está, a gente já tem 1,7, esse número vai crescer, acho que é uma forma importante. Página 7, fala um pouco do crescimento da receita. A gente atingiu 19,4 de crescimento no trimestre, com uma venda mesmo nas lojas de 11,3 e de loja madura de 6,9. Vamos lembrar que nós estamos comparando com o trimestre do ano passado, que foi muito forte. Então, a gente cresceu mesmo nas lojas 12,7 no primeiro trimestre de 14 e cresceu madura 7,6. Então, esse número aí de 6,9 madura, 11,3 nas lojas, considerando aí a magnitude da base de operação, é um número muito bom, é um número bastante acima do nosso orçamento, é um número que nos deixa muito felizes e que espero coloque aí uma boa tendência para o ano. Um outro dado aqui importante é que o mercado farmacêutico no primeiro trimestre cresceu 14%. Então, não há nenhuma dúvida sobre a resiliência desse mercado. Pessoal, é uma coisa que eu quero deixar muito clara, o mercado vem crescendo normalmente, double digit, pode oscilar um pouco para cá, um pouco para lá, mas não há nenhuma razão de preocupação com o mercado farmacêutico. Ele mostra a sua resiliência e mantém realmente um ritmo muito sólido. Tá? Um outro dado aqui interessante é que se a gente olhar, comparar hoje a Raia Drogasil com o restante da Abrafarma, nós estamos falando aí da elite do mercado brasileiro, você tem uma diferença de grande crescimento. Ano passado, por exemplo, Raia Drogasil cresceu em torno aí de 18,5, 19, alguma coisa assim. A Abrafarma, tirando o Raia Drogasil da base, cresceu abaixo de 11,5. Então, a gente começa realmente a ter uma polarização entre o nosso crescimento e o crescimento médio das demais redes. É claro que não são todas as redes que crescem, são de 3, é uma média. Tem gente que cresce mais, tem gente até que não cresce. Mas, de qualquer forma, esse é um movimento que ele mostra um pouco a força da companhia nesse momento. Página 8, falar um pouco da margem bruta, que foi o grande destaque aqui do trimestre, foi o grande impulsionador desse resultado. Comparando com o mesmo período do ano anterior, a gente tem um ganho de 1,5 de margem bruta. Só que grande parte desse ganho já tinha acontecido ao longo de 2014. A gente acabou o quarto tri com 28,1 de margem. Então aqui não cabe explicar ano contra ano. A gente vai falar um pouco de o que aconteceu nesse tri em relação ao tri anterior, uma vez que a margem bruta ela é comparável em qualquer trimestre, com exceção do segundo, que é um pico. Então, e a gente vê que essa margem deste tri foi acima da margem de pico do segundo tri do ano passado. Então, contra o quarto tri do ano passado, a gente ganhou 0,7 ponto percentual. O que explica esse ganho? Acho que alguns elementos. A gente teve o AVP provocou um ganho de 0,1. Por quê? Porque como a gente teve mais prazo de pagamento nesse tri do que no anterior, isso acabou ajudando aqui na conta do AVP. A gente tem aí, teve no quarto tri também um pico de perda de 0,2, tá? Por uma questão de critério de reconhecimento de devolução para fornecedores, acho que não vale a pena entrar em detalhe, é uma coisa bastante técnica, mas que acabou atrapalhando um pouco o quarto tri em 0,2. Agora a tua vida voltou ao normal, então do 0,7, 0,3 foi entre uma questão pontual do quarto tri e o AVP. 0,4 é efetivamente o ganho comercial. E aí tem algumas coisas para se considerar. Uma delas é pricing. Vamos lembrar que a gente deu um salto na nossa estrutura de categorias. A gente saiu de mais ou menos, acho que 4 pessoas para quase 20 pessoas na área. Isso aconteceu em pouco mais do que um ano. Uma das grandes razões para esse aumento de estrutura é o projeto Dunham. Agora, mesmo hoje, Dunham ainda não tendo dado tempo de fazer diferença na nossa vida, essas pessoas não estão ansiosas. Então, você tem hoje muito mais gente analisando as categorias com muito mais profundidade e isso está trazendo ações do dia a dia que estão criando valor para a companhia. Então, pricing, sem dúvida nenhuma, a gente fala ajustes táticos de pricing, não é nenhum movimento homogêneo de subir tudo ou descer tudo em algum lugar, né? São intervenções pontuais. Outra coisa é que a gente consegue melhorar os nossos termos comerciais, tá? Então a gente todo início de ano tem renegociações e a gente consegue realmente melhorar a nossa competitividade. E aí vamos lembrar que é o seguinte, um fornecedor, ele quer apostar no cavalo que está andando mais rápido. Então no momento que tem essa polarização entre nós e a média da Abrafarma, isso traz muito mais investimento e muito mais comprometimento financeiro do fornecedor para conosco. Porque o fornecedor crescer bem na área do Brasil, ele tem já um pilar importante para entregar as metas dele. Não adianta crescer em empresas que estão crescendo quase nada ou pouco e não crescer em empresas bastante. Então, isso está ajudando muito a gente em negociações. E outra questão aí é a oportunidade. Sobretudo para fornecedores que atendem supermercados, os supermercados não têm hoje um momento de vendas tão bom. Então, as empresas que multinacionais, sobretudo, que têm metas de venda, várias vezes elas procuram para a gente comprar mais do que a demanda. Então, sempre que faz sentido, a gente se estoca um pouco mais, mas tem condições comerciais aí bastante diferenciadas que fazem isso valer a pena. Sem contar que esse movimento está quase sempre, se não sempre, financiado por contas a pagar do próprio fornecedor. Então, a hora que a gente olha o nosso ciclo de caixa aqui ao lado, o que a gente vê? A gente vê uma redução expressiva de ciclo de caixa. Ele cai de 64 dias para 55 dias, uma diferença de 9 dias. De um lado, o estoque cresceu bastante. O que isso reflete? Isso reflete uma pré-alta muito forte e antecipação ao aumento de preço, que vai ser mais de 6%, a nossa média, o que, portanto, vai dar um impacto muito, muito forte no segundo trimestre, tá? E também um pouco de compras de oportunidade que acaba levando o estoque, mas está se pagando na margem e está financiado pelo fornecedor. Como vocês veem aqui no gráfico, o prazo de médio contas a pagar saltou 19 dias, de 42 para 61 dias. Aqui tem alguns fatores a se considerar. O primeiro é que a base de contas a pagar do primeiro trimestre de 14 era deprimida. Então, isso ajuda na comparação. Além disso, toda pré-alta dentro do TRI, ela está financiada. E, além disso, a gente consegue também essas oportunidades de compra que também vêm financiadas. E a gente, historicamente, tinha um ciclo de sazonalidade relacionado à compra de produtores solares, em que a gente fazia uma compra monumental entre setembro, outubro, mais para setembro, e pagava praticamente tudo depois do carnaval. A gente vem conseguindo mudar esse modelo de forma a eliminar esses picos e vales de caixa que aconteciam em função disso. Isso também ajuda a gente a manter uma posição muito saudável aqui de contas a pagar no ano. Então, a gestão do ciclo de caixa é outro grande destaque aí do TRI e que leva a uma posição de caixa em relação ao mesmo período anterior completamente diferente. E em relação ao quarto TRI, que é sempre o melhor TRI do ano, é um consumo muito pequeno de caixa. Próxima página, vamos falar um pouco de despesas. A gente teve aí uma boa alavancagem operacional no trimestre, diluímos despesas em 0,5 ponto percentual, elas caem de 21,8 para 21,3. 0,2 foi diluição de despesa de vendas, que é algo difícil de acontecer, mas que a gente está conseguindo, pelo menos no trimestre, conseguiu fazer que acontecesse. E 0,3 está na despesa administrativa, e eu tenho uma razão muito clara. Então, vamos aí por partes. Em relação à despesa de vendas, a gente teve uma diluição na despesa logística, na despesa de distribuição, de 0,2. E aqui tem alguns fatores que explicam. O primeiro deles é que a gente não abriu nenhum CD ao longo do ano, então isso ajuda algumas diluições. Por exemplo, a despesa de aluguel, ela acaba subindo só na inflação, e a receita subiu muito mais que a inflação. Então, isso realmente é uma ajuda boa. Além disso, a gente tinha, no mesmo trimestre do ano anterior, um momento de unificação de toda a nossa distribuição, em que os CDs passaram a ser dedicados por bandeira a serem compartilhados. Então, você tinha muita mudança de loja, ligando de um CD para outro, e você tinha alguns picos aí, até de funcionários nesse momento. Isso ajudou bem essa diluição logística. Outra diluição que a gente obteve é no resultado das lojas novas e nas despesas pré-operacionais. A gente está 0,1 melhor que o ano passado, E o ano passado já foi também muito bom. Isso é mais um elemento que demonstra a qualidade do plano de expansão que a gente vem conseguindo manter. Então, fora da loja, digamos assim, a despesa de vendas melhorou 0,3 e dentro da loja, a despesa de venda piorou 0,1, que deu um net de 0,2. O que é essa piora de 0,1? Aluguel subiu 0,1, energia elétrica subiu 0,1, mas isso foi mitigado pelas outras despesas que ajudaram a diluir 0,1. Então, o efeito líquido dentro da loja, menos 0,1, o efeito líquido da despesa de vendas como todos, mais 0,2 em relação ao mesmo período anterior. E aí, olhando na despesa administrativa, a gente tem uma diferença aí de 0,3, caiu de 2,8 para 2,5, mas aqui tem uma questão muito pontual. A gente, no ano passado, teve aí um provisionamento que não foi feito corretamente, a gente acabou superprovisionando despesas de remuneração variável no primeiro semestre e, para compensar, subprovisionando no segundo semestre. Então, a gente, nesse ano está tudo normal, mas a gente compara com uma base do ano passado, que tinha aqui 21,8, que era um número muito ruim. Então, infelizmente, quando a gente olhar no segundo semestre, o patamar atual não muda, mas a base de comparação aí ela vai ser uma base mais fácil do que era a base desse trimestre. E aí, por fim, vale falar também que a despesa dentro da loja, sobretudo, ela tem uma característica predominantemente fixa, porque o quadro de pessoal varia muito pouco, o aluguel está sendo pago sempre, a energia elétrica está sendo paga sempre. Então, quando a gente tem uma venda saudável, um crescimento bom de vendas, isso ajuda muito na diluição da despesa. Então, o método de diluição da despesa não é só o trabalho feito em cima da despesa, mas é também o bom desempenho de venda. E aí, por fim, isso tudo levou um EBITDA de 152,4 milhões, tá? E a gente teve um ganho de 1,9% sobre o mesmo período do ano anterior. 1,4% foi na margem bruta, 0,5% foi na despesa. A gente também chama atenção ao fato de que as lojas que foram abertas no primeiro tri desse ano, ou que nem foram abertas ainda, mas que já estão lançando despesas pré-operacionais, elas acabaram gerando aí uma perda de resultados próxima a 7 milhões. Então, se a gente não abrisse loja esse ano, só nesse primeiro tri, o resultado da EBITDA teria sido 159,2, não 152,4. A margem vista sobre a venda que a gente teria aí, desconsiderando as lojas novas, seria 7,8. Então, isso aqui é só um aperitivo do efeito do crescimento sobre os nossos números. O efeito total ele é muito maior, porque não se resume à perda de resultado da abertura. Ele também tem o fato de que o portfólio de loja não está otimizado, porque ele ainda não está rodando no pleno potencial de vendas e rentabilidade. Próxima página, página 11, lucro líquido ajustado. A gente subiu 1,5 ponto, de 2,4 para 3,9. E quando a gente olha em valor, o lucro ajustado, a gente praticamente dobrou. A gente foi de 40,7 para 81 milhões de reais. Tá? Se a gente olhasse o lucro líquido reportado, expurgando as despesas não recorrentes, o crescimento é muito maior do que isso. Lembrando que nesse tri nós não temos um centavo sequer de despesa não recorrente ajustada. Tá? A companhia hoje já está num patamar de maturidade, isso demonstra também o estágio de integração que a gente está. E aí o crescimento percentual foi de 1,5. Como é que se deu esse crescimento percentual? O EBITDA subiu 1,9, depreciação ela pressionou em 0,1, a despesa financeira, muito por conta do AVP também, ela subiu, ela pressionou em 0,2, e o IR pressionou em 0,1. E aí, em situações normais, com esse ganho de margem que a gente teve, a pressão de IR ela seria muito maior. O que está acontecendo aqui é que a gente anunciou no final do ano passado e já está empreendendo, a gente tem um aumento forte na distribuição de juros sobre capital próprio. E essa distribuição, ela traz uma eficiência fiscal que acabou mitigando praticamente todo o efeito do aumento de rentabilidade sobre essa despesa. Então, só para ilustrar, a gente provisionou aí no trimestre 61,3 milhões de juros sobre capital próprio, lembrando que tem um grande montante aqui, que é um provisionamento complementar relativo ao ano passado, e isso contra 7,7 milhões provisionados no primeiro trimestre 14, tá? Então, isso ajuda a gente a maximizar essa economia fiscal. Página 12, fluxo de caixa. A gente teve aí recurso das operações, 116,5 milhões de geração contra 80 no ano passado. Fluxo de caixa operacional, já líquido do capital de giro, 28,4 milhões positivos contra 62 negativos no ano passado. O investimento aí foi algo como 7 milhões maior nesse primeiro trimestre. E o fluxo de caixa livre, ele sobre aí, em relação aí ao year to date, ele é 31 milhões negativos contra 115 milhões negativos no ano passado. E o total é 24 negativo contra 118 negativo no ano passado. Aí a gente tem aqui no próximo gráfico, a gente mostra o bom desempenho aí da nossa ação. Nesse primeiro trimestre, o retorno total acionista, incluindo a prestação, incluindo distribuições, né, foi 13%. Para quem comprou ação na IPO da Drogasil em 2007, a gente entrega um retorno médio anual de 24%. Isso é número de private equity, número bom de private equity. E na RAI até um pouco maior, embora o período um pouco mais curto, 26,8% aí, desde o final de 2010. Queria destacar aqui na próxima página as atividades aí de RI que estão programadas. A gente tem as próximas divulgações de resultados, assim como essa, acontecerão dentro do mês subsequente. Então, se vocês repararam, a gente tem aí um abreviamento grande no nosso período de reporte. Isso mostra o estágio de maturidade operacional da companhia, de uma empresa com 1.100 lotes conseguir fechar sua contabilidade no sétimo ou oitavo dia útil e conseguir realmente reportar dentro do mês subsequente. E a gente tem uma meta interna, não sei se vamos conseguir, de no ano que vem tentar até ganhar algo como uma semana nesse prazo de reporte. Se não ganharmos uma semana, alguma coisa certamente será ganha. A gente entende que reportar próximo ao fim do trimestre é muito importante. Tá? Outra data importante aí para todo mundo registrar, a Raia Drogasil Day, dia 4 de dezembro, local e horário a definir, provavelmente não vou falar nada não, vamos esperar, quando estiver formalizado a gente adianta, tá? A língua às vezes ela é mais solta do que deveria ser. E as próximas conferências que a gente tem programadas são 11 e 12 de maio em Londres, 13ª conferência aí do Santander, eu vou estar presente, 13 e 14 de maio o Latam CEO Conference do Itaú, estaremos Marcílio e eu nessa conferência. E aí 24 e 25 de junho no Brasil, o Brasil Equity Conference do Citi, com presença aí minha e do Gabriel. E aí antes de passar a bola aqui para o Marcílio, fazer só algumas considerações finais, aí juntar algumas coisas que a gente falou, acho que o desempenho que a gente teve aí nesse TRI foi muito forte e ele foi estruturado aqui sobre um tripé, que foi um crescimento de mercado robusto, uma estrutura de capital muito forte e uma grande capacidade de execução. Então, falando de crescimento de mercado, o mercado se mantém resiliente, segue crescendo dois dígitos, isso é um impulso importante para os nossos números, não há nenhuma razão para supor que isso vá ser diferente. Em relação à estrutura de capital, a gente tem uma situação privilegiada que permite para a gente seguir tocando plenamente o nosso plano de crescimento, sem se preocupar com dívida, com juros, com captação, com nada relacionado aí ao custeio desse programa, está tudo sendo altamente sendo custeado pelo nosso próprio resultado e, se precisar também, a gente tem zero dívida praticamente aí no balanço. E lembrando também que esse ambiente macro desfavorável, nós estamos conseguindo alavancá-lo para ganhar mercado. A gente vê vários players concorrentes alavancados, alguns grandes e vários médios, que tem baixa capacidade de crescimento, muita gente cortou completamente o plano de expansão ou reduz o plano de expansão, e mesmo quem não faz, de alguma forma, acaba ficando vulnerável na sua operação, porque acaba tendo que subir preço, acaba reduzindo estoque, acaba reduzindo atendimento, e nós estamos usando isso muito fortemente para ganhar mercado. E, por fim, quando a gente fala em execução, a integração nos colocou num outro patamar, e isso fez a companhia dar um salto. Por isso, eu passo para o Marcílio fazer as considerações finais e, na sequência, a gente vai nas perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigado, Eugênio. Eu acho que o Eugênio já colocou bem o orgulho que a gente tem desse quarter, de como foi bom esse trimestre. Né? Mas acho que a palavra principal que pode resumir, vou colocar aqui, é execução. A empresa, todo dia, está melhor. A gente vai melhorando todo dia e se preocupando muito com isso. Então, aqui no slide 14, eu coloco três processos para se entender realmente como a gente olha para isso, como se preocupa com o dia a dia de companhia, para ser uma companhia melhor a cada dia. Tá? Acho que o primeiro processo foi de redução de faltas. Realmente, a integração que foi fechada no primeiro trimestre do ano passado trouxe uma melhor gestão da compra, do algoritmo de compra, da frequência de entrega na mercadoria na loja, e ajudou muito a gente a reduzir o nosso índice de histórico de faltas nas lojas. Tá? fechamos março com o melhor número da história da companhia. Com certeza, esse estoque com melhor qualidade na loja, faltando o mínimo possível para o cliente, ajudou sobremaneira a gente crescer a venda. Então, o estoque nesse negócio de varejo farmacêutico é muito importante. Quando a gente ouve um concorrente falando que vai reduzir estoque, a gente aumenta o estoque na loja perto dele, que a gente sabe que vai ter mercado para a gente lá, isso que a gente faz com muita competência. Acho que o segundo ponto aqui que ajudou muito foi a gente começou uma... Essa semana faz um ano que a gente contratou uma nova VP de RH, e a gente começou a reestruturar toda a área de RH, contratamos dois novos diretores, e estudar todos os processos de RH da companhia, tudo que é relacionado a pessoas. Hoje temos 23 mil funcionários, cuidar dessas pessoas é extremamente importante para que essas pessoas cuidem dos nossos clientes. Então, nós melhoramos o processo de recrutamento, melhoramos o processo de treinamento, melhoramos o processo de acompanhamento do funcionário dentro da empresa, da carreira desse funcionário dentro da empresa. Isso já começou a reduzir o turnover da companhia. Isso ajudou, com certeza, a melhorar o nosso NPS, que é o nosso atendômetro. A gente fala, a gente chegou no melhor número do atendômetro da história da companhia no primeiro trimestre também aqui. Estamos agora implementando o atendômetro na Drogasil, atendômetro só tem na Raia, vai ajudar sobremaneira a Drogasil também a gerir as lojas delas no que diz respeito a atender bem esse cliente e preparar esse time para cuidar da vida desse cliente realmente. Com certeza, mais gente nas lojas ajudou a gente a vender mais. Ajudou a gente a ter esse crescimento de 19,4 e ajudou a diluir as nossas despesas. Né? Então, também outra coisa, quando outro concorrente fala que vai diminuir gente na loja, a gente fala, coloca mais gente lá, que vai vir cliente satisfeito para o nosso negócio, a gente vai conseguir cativar, fidelizar e trazer o cliente para esse negócio. E o terceiro processo que eu coloco aqui também é um processo que mostra como a empresa foca no longo prazo. Né? Entrei na companhia, vai fazer 2 anos agora, e o resultado de 2013, ninguém se orgulha dele aqui. Não era um resultado tão bom. E mesmo com esse resultado que em 2013 não era bom, a gente percebia que tinha uma necessidade de investimento em pessoas dentro do escritório. Então, nós pegamos o time de gestão de categoria, passamos de 4 pessoas para 20 pessoas, nesse um ano todo. Esse time é o responsável por entender o sortimento, entender o preço, entender um cluster de loja, qual mercadoria vai em cada loja, para poder atender bem esse cliente. Com certeza, esse time já começou a trazer resultado para a gente. Quando a gente olha esse 1,5% de margem crescendo no trimestre, uma boa parte dessa margem vem já da qualidade desse time que a gente contratou, que trabalha com a gente. Temos hoje o melhor time de gestão de categoria do mercado financeiro, com certeza, com a gente. Esse time vai pegar a Danhub no futuro, vai trazer os dados que vem na Danhub, e vai trazer melhores resultados futuros. É nisso que a gente acredita. Não adianta só colocar sistema, só tecnologia. Você tem que colocar pessoas que saibam operar e que entendem esses números, que façam os números virar resultado. Eu acho que a mensagem que eu quero falar é que a gente continua focando no longo prazo. Eu tenho certeza que focar em pessoas, processos, plataformas e focar no melhor possível para o nosso cliente é que vai continuar trazendo um bom resultado para a gente e a melhora do nosso ROI. Então, estou muito orgulhoso do resultado e estamos prontos agora para perguntas que os senhores tiverem. Obrigado, até aqui.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Guilherme Assis, do Brasil Plural, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Bom dia, Marcílio, Eugênio. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria explorar um pouco essa questão da margem bruta. Acho que vocês comentaram já um pouco dos ganhos que a gente viu aí, que, assim, na minha opinião, também foram o principal destaque do CRI. Né? O que eu queria entender, o que eu acho que não está na conta dos investidores, é um ganho contínuo de margem bruta. Eu queria saber se vocês podem dar alguma cor para a gente de como a gente pode ver isso. Eu sei que vocês já mencionaram que tem ganho de negociação com o fornecedor, que tem um pouquinho de ganho de mix, né, que tem melhora de eficiência de sistema, de precificação. Mas para a gente tentar quantificar ou estimar o quanto de ganho adicional pode ter, como é que a gente pode fazer isso para traduzir isso no nosso modelo, por exemplo. Queria entender um pouquinho dessa dinâmica e se tem algum comparável que a gente pode usar para saber qual que é uma margem sustentável de longo prazo, para a gente tentar quantificar isso e precificar isso no nosso modelo. Então, essa é uma pergunta. E uma outra pergunta, eu queria entender também em relação à operação de loja, né? Nos quais passados, vocês tinham mencionado aí que tinha um ajuste a ser feito no número de pessoas por loja. E eu queria saber como é que está isso hoje, se esse ajuste já foi feito, se tem ainda algum ajuste para ser feito e se isso tem algum impacto na estrutura de custo de vocês. São essas perguntas. Obrigado.
Guilherme, obrigado aí pela pergunta. Em relação à margem bruta, a gente deu um salto em margem bruta. Hoje, a principal preocupação da companhia é manter esse patamar. A gente está num patamar completamente diferente do que foi o ano passado, um aumento muito maior do que a gente mesmo esperava. Isso foi um tri muito forte. A gente acredita que a gente está, de fato, num novo patamar, que a gente não deve andar para trás nisso, mas hoje, realmente, a grande preocupação é manter esse patamar. Claro que alguma volatilidade, 10, 20 bips, de um tempo para o outro, de um lado para o outro, isso é totalmente normal, mas a gente acredita ter saltado um patamar. Onde o futuro vai nos levar, eu não sei. Depende também da inflação, porque quando a gente está numa economia inflacionária. Numa economia inflacionária, a gente vê dor na despesa de vendas. Diluir despesa de vendas de forma sustentável é muito difícil. A gente conseguiu no ano passado, conseguiu nesse tri. A gente nem espera isso para o ano. Agora, a contrapartida disso vai na margem bruta, porque nós não somos a única drogaria ou o único varejista do Brasil que está pagando mais por pessoas, por aluguel, por energia elétrica ou por praticamente qualquer coisa que você possa pensar. Isso é uma coisa estrutural. Então, a pressão ela vem de um lado, que é as despesas de vendas, ela sai pelo outro, que é a margem bruta. Então, quanto mais alta for a inflação, mais alta vai ser a margem bruta da empresa. A gente tem também alguns ganhos reais de produtividade. Acho que vão continuar tendo para frente, não há razão para achar que não, mas não tem a menor condição de estimar isso, de quantificar, ou sequer de dar uma referência, porque cada mercado é um mercado. Você compara com margem de gringo, sei lá, pega uma Boots da vida, ele tem um programa de marca própria violento, ele tem uma indústria de perfumaria lá dentro, nós não temos isso. Por outro lado, ele tem um governo que é o comprador e que aperta a margem no nível além do que se aperta no Brasil. Então, é muito difícil você limpar todo esse ruído em chegar em números comparáveis. O que eu sei é que quando a gente conversa, por exemplo, com um gringo, normalmente a margem que eles têm em perfumaria, sem contar marca própria, é 40%. A gente vem subindo, mas a gente está muito longe desse número. Também estrutura fiscal diferente, é muito difícil fazer qualquer extrapolação, mas acho que pode ter razões que nos permitam subir.
Acho que da margem, Guilherme, que eu posso falar, a receita clássica, estou há 27 anos nesse negócio de varejo, a receita clássica de varejo, que é negociar, bater no fornecedor, ganhar melhores prazos, precificar, a gente está fazendo muito bem feito isso. Tem uma sofisticação nesse negócio que nós vamos começar a entrar a partir de 2016 e 2017. É tentar entender realmente o que o cliente pode informar dele para a gente poder dar o melhor sortimento, dar o melhor preço para ele e ganhar mais com isso. Eu acho que estudar esse comportamento do cliente vai ser um ativo importante para a gente para conseguir margem bruta no futuro. Tá? Isso está andando agora aqui, então acho que isso vai ajudar a gente a fidelizar cada vez mais cliente e poder cobrar por esse serviço dos clientes sem tirar o melhor dele, poder oferecer para ele o melhor, que também tem um preço competitivo. Então, o futuro é bom. Hoje, o Eugênio colocou muito bem. Nós temos que manter a margem que a gente conseguiu agora. É isso que nós estamos trabalhando. Tá?
E em relação a pessoas em loja, essa segunda pergunta, a gente teve, ao longo do ano passado, alguns problemas de processo de RH que atrasaram a reposição. E a loja ficou com um quadro um pouco sacrificado. Isso foi normalizado no quarto trimestre. Então, a gente apanhou, acho que nos três primeiros trimestres do ano, e isso foi normalizado já no quarto tri. Então, quarto tri e primeiro tri é vida normal dentro dos processos existentes, do patamar de produtividade atual. O que a gente tem é uma busca perene aí por eficiência. Então, tem todo um exame de processos. A gente, digamos assim, saindo num momento em que a agenda da companhia era realmente ter o melhor, ter o melhor dos dois mundos replicado entre as duas bandeiras. Está feito. Hoje a gente quer inovar, hoje a gente quer, em vez de best of both, a gente quer better than both. Então a gente está realmente procurando dar um salto de produtividade. Isso acontece mexendo em processo. Não adianta fazer que nem concorrentes fazem, botar a mão grande lá e tirar a gente da loja, você acha que está ganhando dinheiro. Você ganha dinheiro no trimestre e isso volta com juros de correção monetária nos trimestres seguintes. Então isso não faz sentido. Agora, se a gente melhora o processo, se a gente melhora a produtividade, aí sim, com o mesmo serviço ao cliente, quem sabe a gente consiga sustentavelmente reduzir o custo de operação da loja. Isso é uma tentativa perene, existe um projeto hoje na companhia em torno disso e ainda não temos nenhum número aí para passar, mas vamos entender como é que isso vai se desenvolver.
E pode ter certeza, Guilherme, que esse negócio se faz com muita gente. Nós vendemos saúde para o cliente, não podemos brincar com isso. Então tem que ter o farmacêutico na loja, a turma tem que estar bem uniformizada, preparada para receber o cliente bem. É nisso que a gente se preocupa. Ganhar produtividade no dia a dia dessas pessoas é o nosso foco diário para poder entregar para ele melhores ferramentas para poder realmente eles poderem atender mais gente em menos tempo, com mais alegria, com mais funcionalidade, para poder gerar melhor resultado para a companhia. Isso tudo é longo, não acho que tem melhorias grandes esse ano. Pode ser que em 2016, 2017, a gente comece a ver alguma melhoria no custo de pessoas de loja por causa desse processo que nós estamos andando.
Tá bom, obrigado pela resposta. Só se eu puder explorar um pouquinho mais a questão da margem bruta, então, a gente viu aí no primeiro tri uma margem bruta maior que a do segundo do ano passado, né? E esse ano a gente teve uma pré-alta mais alta, né? Vocês mencionaram aí que o preço médio de vocês, o aumento médio foi 6%. É muito provável e possível que a margem tem um upside de margem ainda esse ano e principalmente no segundo tri, né? Vocês, como é que vocês estão vendo isso para 2015 especificamente?
Bom, o segundo tri, ele deve ser um tri explosivo, porque a gente está falando de uma pré-alta mais do que 6%, e nós estamos falando de um estoque violento muito maior do que a gente tinha no ano passado. Então, não vou durar aquilo lá não, então é um tri muito forte. O patamar de vendas continua muito bom, margem estrutural continua muito bom. Agora, o que acontece no segundo tri, morre no segundo tri. No terceiro e quarto, a gente volta à vida como ela é, que é uma vida de uma margem bruta, talvez em torno do que a gente tenha tido nesse tri. Agora, isso pode até, às vezes, voltar contra. Vou dar um exemplo. No segundo que vem, a gente tiver no segundo tri um aumento de 3%, a gente não consegue bater a margem que terá nesse ano. Então, você tem aí desafios, tem que tomar cuidado para não pegar a margem média que vai sair, incluindo o segundo tri, e projetar para frente. Agora, a margem ex-segundo tri, essa sim eu acho que é uma margem que a gente pode tomar em consideração, que a gente tem que mantê-la, em cima da qual com o tempo também seguir evoluindo. Está aí a importância de investir em produtividade, em tecnologia, para atender bem o cliente, Guilherme. Não podemos garantir que esse ganho que vem agora nesse trimestre, o segundo tri, vai ficar para a gente para frente.
Tá ótimo, está super claro. Obrigado, gente.
Obrigado, você, Guilherme.
O senhor João Mamede, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, pessoal, bom dia. Queria já pegar um gancho nesse último comentário seu, Eugênio. Sobre a margem para o ano que vem, pensando numa margem ex segundo tri, né? Por outro lado, você tem alguns vetores que vocês mesmo mencionaram, jogando a favor da margem, né? Enfim, negociação com fornecedor, pricing, você, o problema de fidelidade está só começando. Então, o que eu queria entender é assim, sim, você tem um efeito que talvez não seja, dependendo do reajuste de preço ano que vem da pré-alta, não seja tão grande, mas você tem outros fatores contribuindo. Quer dizer, existe uma possibilidade de você entregar uma margem, mesmo incluindo o segundo tri, parecida para o ano que vem, ou não. Então, essa seria a minha primeira pergunta. Segunda pergunta, em relação aos aumentos de preço que a indústria de HPC e cosméticos estão promovendo, queria saber se já chegou para vocês, qual vai ser a postura adotada, enfim, acredito que repassar 100% para preço, se já aconteceu, se vocês estão vendo em uma outra categoria algum tipo de pressão de vendas, algum consumidor um pouco mais sensível fazendo algum tipo de downtrade para produtos mais baratos. Então, Esse seria o segundo ponto. E a terceira questão em relação à Farmazil. Queria que vocês falassem um pouquinho do status dela hoje, se vocês, enfim, já têm uma decisão em fazer ou não um rollout, esse crescimento que vocês estão promovendo para a região Nordeste, se a Farmazil ela vai ter um papel importante nessa expansão para o Norte e Nordeste do Brasil. Enfim, se puder passar um pouco do que vocês estão vendo para a Farmazil hoje também, eu agradeço. Obrigado.
João, eu vou responder por partes, se eu esquecer alguma coisa, você me lembra no final, tá? Bom, 2016, nós estamos no primeiro TRI 2015. Eu não vou me atrever a projetar 2016. Agora, qual que é a nossa ambição? Nossa ambição é expandir margem. Esse ano está claro que vai ter uma expansão de margem forte, de novo. Eu acho muito difícil que a gente tenha o terceiro ano seguinte, ano que vem, algo parecido. Agora, expandir 10, expandir 20 bits, isso acho que é perfeitamente possível. Agora, vamos deixar, tem muita água ainda para passar embaixo da ponte. Agora, acho que a gente consegue demonstrar, de uma forma geral, a capacidade que esse setor tem e que essa empresa tem de manter um crescimento de top line robusto entre 17%, 18%, 19%, com aumento progressivo de margem, ainda com a mini margem não seja sempre violento, ele possa ser 10, 20 bits por ano mais para frente, mas a hora que você compõe isso, é realmente um crescimento de resultado muito forte. Então, essa ambição você pode contar que ela existe. A gente não tem nenhuma intenção em 2016 em devolver margem sobre o que a gente fazia em 2015. Tem que ressalvar o segundo TRI. A gente vai ter um segundo TRI muito forte agora por causa da pré-alta. Se tiver 3% de aumento de preço no ano que vem, não há nem como você manter essa margem no segundo TRI no ano que vem. Então, a gente pode ter um ano que vem que o segundo TRI possa ter contração de margem, dependendo do aumento. Então, a gente tem que ser realista com isso. Agora, a tendência da companhia não é dada nem por esse TRI que nós vamos ver agora, nem por um segundo TRI que seja o rebote dele. Cuidado, não faz a conta só na margem, como margem bruta. Pense nós temos dois projetos que a gente está colocando para vocês sempre, que são muito importantes, que vai gerar garantia. Acho que a fidelização desse cliente, que é o que o projeto Caderno vai trazer para a gente, para entender melhor a vida desse cliente, com certeza, e produtividade. Nós queremos atender esse cliente o melhor possível na ponta, mas com muita produtividade. Isso é que deve gerar o ganho futuro no negócio. A margem, por enquanto, está boa, mas vai depender de mercado, vai depender de pré-alta, vai depender de tudo que pode acontecer. Em relação ao HPC, a gente teve aí um aumento de IPI, agora isso pega em cima de um pedaço muito pequeno da nossa venda de HPC. Tá? Até não tenho o número aqui, mas quando você olha o business como um todo, não é um número representativo. Agora sim, nas categorias você tem fornecedores aumentando tabela, a gente tenta negociar o máximo possível, mas quando não dá para evitar, é claro que a gente repassa isso. A gente não tem como reter essa margem dentro de casa, nem é o objetivo. Quando você fala de retração, quando você fala de higiene e beleza cresceu, ela perdeu acho que 0,10% no mix de vendas, mas cresceu 18%, 17 e pouco por cento. Então, nem em higiene e beleza a gente está vendo, de forma geral, nenhum efeito de retração. Quando a gente investiga por categoria, tem até uma outra categoria que dá algum sinal de fraqueza. Vou dar um exemplo, você pega, por exemplo, de higiene oral, quando você fala de antisséptico bucal, essa é uma categoria que ela não está indo tão bem, possivelmente possa ter a ver com a economia. Por outro lado, o skincare, que é uma categoria mais funcionária e de mais valor agregado, está indo super bem. Então você tem uma mistura muito grande, é difícil isolar os efeitos, mas de forma sistêmica a gente não vê nada que nos preocupa que possa vir a nos preocupar. Então não tem aí uma preocupação nem em HPC com retração. E aí por fim, falando em Farmazil, a gente vem aí andando bem com o Farmazil e aprendendo muito. Nós não temos urgência com o Farmazil. O Farmazil é estratégico, é prioritário, mas não é urgente. Se a gente tiver Farmazil pronto agora, a gente não tem nem capacidade de executar. Porque nós estamos abrindo 130 lojas, estamos numa corrida grande, tem uma série de projetos dentro da companhia aí, buscando produtividade, buscando inovação. Agora, eu não tenho dúvida que o Farmazil vai ser importante para o nosso futuro. E no momento adequado, a gente vai dar visibilidade disso. Eu acho, só para reiterar aqui sobre higiene e beleza, acho que nosso concorrente, né, estamos vendo o mercado muito em cima, na verdade, do mercado alimentar, né, dos supermercados, tudo. Então, nosso modelo de conveniência, colocar a loja na melhor esquina possível, não cobrar pela sacola aqui em São Paulo, é uma loucura que os caras fazem, né? Então, estão expulsando os clientes. O cliente vai lá para a loja.
E a gente é
natural fazer isso. Então, atender bem o cliente, preocupar com a vida do cliente, é um valor para o negócio. Nós estamos fazendo bem. Então, higiene e beleza tem muito para crescer. O aumento vem, a gente negocia, bate, não pega rápido, mas
é natural que venham, acho que tanto por imposto ou por dólar, mas não vemos nenhuma grande mudança no imposto, no preço ou na demanda na loja.
Excelente. Se eu puder só fazer um follow-up em relação ao ponto ainda de mix, higiene e beleza, a questão dos private labels, né? Também era algo que vocês no passado investiram bastante, lançaram a Pluí, algumas outras linhas, fizeram um rollout para a Drogasil depois da fusão. Como é que está hoje a estratégia para essa linha?
A gente segue aí acelerando, a gente tem 3 marcas, a gente continua lançando aí muito produto, a linha continua avançando com o percentual do auto-serviço, mas isso aqui é maratona e não é 100 metros rasos. Então não é um efeito que você percebe de um ano para o outro. Agora, se você olhar já hoje versus o que era a vida sem marca própria, com certeza tem um pedaço dessa margem bruta que a gente pode acreditar na nossa marca própria. E isso vai ser verdade para frente. A gente tem planos agressivos, continua fazendo muita coisa, tá começando agora a importar produto da China para acelerar categorias como acessórios e tudo mais. Temos lançamentos importantes esse ano para fazer. Então a vida segue, mas não é um número que vai fazer você dar um salto de um ano para o outro. Mas num período ele com certeza tem aí seu mérito de ajudar a margem como um todo.
Não, tá ótimo. Obrigado, Eugênio. Obrigado, Marcílio.
Obrigado, João.
O senhor Joseph Giordano, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Bom dia, Eugênio. Bom dia, Marcílio. Primeiramente, parabéns pelos resultados. Aí reflete bastante o trabalho que vocês fizeram de integração. Acho que já o pessoal tocou bastante na questão de margem. Eu queria entender um pouquinho a questão da expansão, né? Hoje acabou de reiterar aí o guidance de 130 lojas. Quando a gente olhava já no primeiro trimestre, a gente tinha um número substancial de contratos assinados, né, do ano. Então, eu queria entender um pouco como é que está evoluindo esse número de contratos. Esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto é se vocês acham que dá para entregar um pouquinho mais do que essas 130 lojas ou vocês têm algum tipo de gargalho do tipo mão de obra, né? A gente sabe que a empresa foca bastante no treinamento das pessoas. E também olhando um pouquinho para trás, eu queria entender um pouquinho como é que está a cara dessas aberturas mais recentes, se elas estão produzindo bem, se já estão tá dando break-even antes do tempo ou em linha com a expectativa. Obrigado.
O Joseph Marcílio aqui, eu acho que o projeto de expansão continua com muita força, tá? Com muita força na nossa preocupação em não abrir loja, não estamos atrás de abrir loja, estamos atrás de abrir as melhores esquinas do país. Nós estamos atrás de abrir as melhores lojas possíveis, sair nos lugares corretos. Nossa meta aqui não é só por abrir loja, é por abrir bons pontos, realmente. Isso vem mostrando os resultados. Os resultados são muito bons. A loja nossa tem ajudado sobremaneira, tanto no ganho de share, sobremaneira, como no ganho do negócio como um todo. Tá? Ela continua indo com muita força. A gente analisou muito bem todos os processos, temos todos os processos na nossa mão. Para abrir a loja, realmente, o processo que é o de pessoas, era o processo mais crítico que a gente foi pegar há um ano atrás, ele ainda é um processo crítico, com certeza, que a gente quer abrir a loja com a mesma qualidade da loja antiga, da mesma qualidade da loja que opera no mesmo bairro, com todo mundo preparado para vender o cliente, com certeza, mas ele já vem com muito mais facilidade, tá? Acho que o processo mais crítico que nós temos hoje é o processo de legalização para a abertura de loja. Isso é o que dificulta mais a gente não conseguir abrir a loja. Acho que pontos para esse ano, a gente falou de 130 lojas, nós já temos praticamente todos os pontos fechados aqui com a gente. Então, se a gente for olhar a nossa expectância da abertura de lojas, nós estamos com 133 lojas mais ou menos fechadas. Tá? Dessas, 90% contrato assinado já. 85% contrato assinado. Então, o plano está na mão. A nossa preocupação continua sendo em abrir boas lojas, abrir boas esquinas, estar no lugar certo do cliente, ter inteligência para escolher o melhor ponto possível. Essa é a nossa preocupação atual, então eu acho que não tem surpresa nenhuma para esse ano no nosso plano. Podemos aumentar esse número? Queremos, todos os dias a gente quer, mas de maneira nenhuma nós vamos aumentar esse número se cair a qualidade, tanto do ponto como na qualidade da abertura da loja, tendo ponto para atender. É isso que está trazendo o nosso resultado. É isso que vai trazer o nosso futuro. Ok, Júlio?
Perfeito. Só olhando assim, plano de expansão, Vocês vislumbram algum tipo de necessidade de investimento logístico para suportar essa expansão, que eu entendo que está um pouco mais distante dos CDs de vocês, né? A gente sabe que tem um projeto aí para Pernambuco. Eu queria entender se você tem mais algum outro projeto. Obrigado.
O projeto Pernambuco está assinado, está sendo construído o CD lá. A gente, eu acho que toma posse no final desse ano e deve começar a operar no começo do ano que vem. Vai, temos, acho que provavelmente no primeiro semestre que vem estamos operando com Pernambuco. Estamos estudando os 7 CDs que a gente tem agora atualmente e estamos estudando a capacidade dos CDs. Os CDs têm que estar com a capacidade mais ou menos 2 anos para frente para poder receber a expansão que nós estamos prevendo. Tá? Então, hoje tem, esse ano vai ter um ano sim de investimento e de aumentar a capacidade dos 7 CDs. A gente acha que com 8 CDs dá para operar bem. Pode ser que até o final do ano, começo do ano que vem, a gente anuncie mais algum CD em algum lugar? Pode ser que sim, mas com o aumento de capacidade que nós vamos fazer esse ano e no começo do ano que vem, a gente acha que vai dar para segurar essa expansão para os próximos 2, 3 anos.
O Joseph, a adição de capacidade numa empresa que cresce sempre da loja Zana é algo contínuo. Sempre da loja é a escala de um bom CD. Então, ou vai ter CD novo, ou vai ter ampliação de CD existente, ou mudança de CD existente. Mas não há como desenvolver um projeto sem estar loja Zana, sem agregar a capacidade sendo que está loja Zana. Então, de uma forma ou de outra, isso acontece.
E aumentar o CD não é só cimento, tá? Pode ser automação também, melhorar a maneira de fazer. Estamos muito atentos a isso, viajando muito, olhando muito, e sabendo que a gente pode colocar no país o melhor possível. Não vou dar um pulo gigantesco, vou dar um pulo de cada vez, um pulo para atender bem os clientes.
E jamais perder retorno de vista.
Perfeito. Uma última pergunta, se vocês deixarem. Com relação ao Simstore Fios de Loja Madura, a gente vê que tem uma série de iniciativas na bandeira Drogasil, né, principalmente pricing e reforma. Eu queria entender em que estágio vocês estão aí em termos de rollout de loja. Obrigado.
Em termos de reformas, até o final deste ano, todas as lojas Drogasil ou elas terão sido reformadas ou terão nascido no formato certo. Lembrando que as intervenções que a gente está fazendo são intervenções, eu diria, de uma natureza muito técnica. Não são reformas cosméticas ou sequer de identidade visual. A loja, o cliente entra e não percebe que a loja mudou. Agora, o ATC saiu de trás do balcão, o caixa-ilha morreu, a fralda foi para o fundo da loja, a gente ampliou o número de gôndolas, melhorando o layout. Então, são intervenções que é muito mais para nos satisfazerem e poder ser mais eficiente, oferecer mais produto e agrupar da forma adequada do que para ser uma coisa cosmética para o cliente. Então, isso é uma coisa importante. A gente tem uma série de outras iniciativas andando. A gente está acabando o rollout de PDV. A gente, por exemplo, em agosto, deve ter já todos os PDVs da Drogasil unificados com o de Raia. Isso, com isso, está entrando na Trindomas em todas as lojas do Brasil. Isso destrava alguns outros gargalos para a gente fazer algumas coisas também mais avançadas, como, por exemplo, CRM. Embora, em paralelo, o próprio processo da Denham também vai editar como algumas das coisas serão feitas.
Cuidado, Deus, reforma faz parte da nossa vida, tá? Nós vendemos saúde. Não tem sentido ter uma loja mal arrumada. E tem um concorrente nosso no Nordeste dia, não dá para operar aquilo. Se for operar aquilo, você não vai vender saúde. Vender saúde, beleza. Então, todo ano vai ter um grande ciclo de reformas e novas, com melhoria de visual merchandising, mas reformar a loja é o nosso dia a dia. Ela tem uma boa parte disso que tem que estar recebido, que é despesa para a gente mesmo.
Perfeito. Obrigado, Marcílio Eugênio.
Obrigado.
O senhor Fábio Monteiro, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Eu queria falar um pouco saber um pouco do andamento do Dunnhumby e, enfim, a gente tem visto aí esse aumento no time de gestão de categoria, já está dando resultado. Eu queria que vocês pudessem linkar isso um pouco com essa parceria do Dunnhumby e falar um pouco que estágio que está. Eu entendo que é um contrato de 3 anos, mas queria mais entender assim, o que a gente pode ver de melhoria, aí, principalmente CRM e programa de fidelidade, gestão de categoria. Obrigado.
Fábio, obrigado pela pergunta, é bem estratégica. 78% das nossas vendas a gente conhece o cliente. O cliente deixa algum rastro para a gente. Então, tenho certeza que para o futuro esse é um ativo importantíssimo para nós. A gente já usa uma parte desse ativo, e principalmente na bandeira Raia, vamos começar a usar com mais força agora na bandeira Drogasil. Esse ativo tem que ser usado para fidelizar esse cliente. para participar da vida dele com mais força no que diz respeito à saúde e à beleza. A Dajane veio para ajudar a gente a entender esses números, né? Acho que Big Data é um tema do momento, todo mundo fala como usar, como preparar. Então, a gente já sabe usar, a empresa é muito living by numbers, a gente conhece bem os números e sabe usar isso muito bem. A gente já usa isso muito bem, por exemplo, na expansão. Se eu pegar a qualidade da nossa expansão, ela tem muito número por trás. Não é alguém que olha e levanta o dedo e fala aqui eu acho que vai vender. A gente estuda para poder ter certeza que aquela é a melhor esquina possível e é lá que a gente tem que abrir uma loja. Tá? Se a empresa faz isso bem na expansão, vai conseguir fazer isso bem em outros departamentos. Tenho certeza que o departamento comercial de marketing e operação, junto com a Derrame, vai poder fazer isso. Eu não acredito que só em tecnologia resolve o negócio. Eu acredito que a tecnologia junto com pessoas. E pessoas certas. As pessoas que gostam de número, que gostam de algoritmo, são pessoas que geralmente não estão nas empresas de varejo. Então, nós fizemos com pessoas, desde o começo do ano passado, estão junto com a gente, estão se divertindo aqui com a gente e já estão criando algum valor, que é uma parte dessa aumento de margem bruta aqui. Acho que as pessoas vão se divertir cada vez mais com o pessoal lá da Zambia para fazer isso. Hoje nós temos dois funcionários na Índia, para você ver como está olhando para isso.
Faz a estação
na Índia, que cuida de algoritmo, que vê algoritmo. Isso vai começar a vir. Acho, Fábio, que vai começar a vir com força a partir de 2016, não no começo, mas no segundo semestre. O cartão de fidelidade, algumas coisas vão ver já no começo de 2016, na mudança. Tá bom? Mas isso, na minha visão, é um dos pontos de estratégia da companhia mais importante. Trazer números, trazer matemática, trazer algoritmo e fazer que o conhecimento seja bom para o cliente e para o nosso negócio.
Não, ótimo. Só fazendo um follow-up, com esse time maior de gestão de categorias, isso também já tá influenciando até a questão de pricing e dos ganhos que vocês vem obtendo aí de margem, isso também é um dos componentes, eu entendo. Faz sentido?
Com certeza ele está fazendo já uma gestão de price melhor, por cluster, não ainda por price como demanda. Que o maior estudo de price que tem é sobre a elasticidade de demanda do produto. A gente ainda está trabalhando nisso e deve entrar isso com força a partir de 2016. Hoje, esse time trabalha com muita força é no cluster, realmente, da loja. Então, a gente tinha um preço e um sortimento muito parecido na loja da Mário Ferraz com a loja do São Miguel Paulista. Já mudou muito isso durante o ano. Isso gera margem e gera melhor atendimento na necessidade do cliente. Isso é que é importante. Se não for bom para o cliente, nós não vamos fazer também.
Está okay? Ótimo. Muito obrigado.
O senhor Bernardo Cavalcante, do Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Eugênio, Marcelo, obrigado pela pergunta. Queria falar um pouquinho de margem ainda, de bruta e margem EBITDA. Primeiro pela margem bruta, sendo bem direto. No Investor Day foi falado em torno de 50 basis points de ganho por ano e esse novo patamar que a gente viu de 28,5 a 29 implica algo como 130 basis points de ganho contra o ano passado, caso se mantenha essa margem ao longo do ano na média. Então, a primeira pergunta é essa, se dá para esperar esse ano, sem entrar no mérito do que é carrego estatístico, o que é ganho com pré-alta, etc., se dá para esperar um ganho o dobro dos 50 basis, pelo menos uns 100 basis points de margem bruta esse ano. E falando também, adiantando a pergunta de margem EBITDA, a gente viu que a margem EBITDA sem as lojas abertas em 2015 foi 7,8. Queria que vocês nos ajudassem a atualizar um pouco a expectativa do que é uma margem de longo prazo, ou seja, tentando excluir aquelas lojas que foram abertas desde 2011 para cá e fazendo uma distribuição pro rata de despesas fixas, como despesa de distribuição, despesa de G&A, para a gente entender se 8,5 é a expectativa atual ou se isso já é um pouco conservador face aos resultados que estão sendo obtidos agora. Obrigado.
Fernando, obrigado pela pergunta. A gente, de fato, teve aí um avanço de margem bruta muito grande. Claro que com o segundo trimestre na média, essa média sobe. E como eu falei, assim como sobe, pode até no ano que vem não cair. Mas o que vale para mim é o patamar fora do segundo trimestre, tá certo? Porque esse aumento do segundo trimestre tem mais até a ver para absorver aumentos dos preços inflacionários que aconteceu ao longo do ano. Então a gente deu um salto de margem bruta sim, foi bem maior do que a nossa expectativa, e hoje o que a gente trabalha para manter esse patamar. vai variar 0,10, 0,20, pode variar para os dois lados, mas a gente trabalha para manter esse patamar. Então, não estou nem falando em quanto vai variar sobre o ano passado, porque o segundo semestre é um semestre muito mais duro. O semestre a gente fez 7% na média de margem EBITDA no ano passado. Então, é claro que o delta EBITDA do primeiro semestre vai cair bastante no segundo, mas o patamar de EBITDA que nós estamos consolidando nesse primeiro trimestre, num trimestre que sazonalmente é difícil, tem até que ser maior que isso no segundo trimestre. Então, eu acho sim que nós estamos colocando na mesa uma tendência diferente. E eu acho sim também que na hora que a companhia estabiliza num patamar maior do que ela vinha, você tem um potencial represado de maturação de 1,5, isso continua sendo verdade. Então, eu não sei e não vou colocar o número na mesa e o que vai ser a margem EBITDA desse ano ou do segundo semestre. Mas seja o que for, você soma 1,5 e isso é uma margem de longo prazo sem nenhum ganho adicional de produtividade. Então, isso de fato acontece.
Claro, quer dizer, a margem de longo prazo, então, pode, um efeito represado de 1,5 percentual, dá para pensar que 8,5 já é um pouco, um número um pouco conservador demais, talvez. Mas, passando por uma... Desculpa.
Não, com certeza. Na hora que o patamar muda, a gente não consumiu. Esse resultado não está sendo feito aos custos de maturação. A gente mantém um patamar, percentual de loja nova, de loja não madura, em linha com a história. Então, a gente não consumiu isso no meio. Seja qual for o número que a gente fizer esse ano, segundo o TRI a parte, que ele pode ser mais um ano, menos no outro, você vai ter 1,5 a mais com tendência de margem de longo prazo, sem contar outros ganhos de produtividade. Eu também não acho que a situação de margem acaba nesse ano. Claro que ela vai ser muito mais difícil. A partir daqui, que a base subiu mais. Mas a gente acha que pode continuar.
Eu acho que a margem vai vir, com certeza, com a gente conseguir fidelizar cada vez mais esse cliente, conhecer mais a vida do cliente. É daí que vem os ganhos de margem. Acho que vocês estudarem um pouco o Kroger nos Estados Unidos, vão perceber aonde a gente está querendo chegar, tá? No grau de entender a vida do cliente e fazer com que o cliente ande perto da gente. Eu acho que é isso que nós estamos querendo fazer. E produtividade é o nome do jogo. Se você executar bem sem produtividade, não adianta. Tem que executar bem com produtividade. Então, a tecnologia nós vamos colocar no balcão pode trazer um ganho para a gente em médio e longo prazo e, com certeza, fidelização e produtividade pode trazer uma vantagem competitiva que nós estamos buscando.
Claro, obrigado. E se puder fazer mais uma pergunta em relação ao projeto de lojas piloto, de lojas compactas da RAI e da Drogasil. Acho que vocês, se não me engano, tinham 10 ou 20 lojas que de rua, sem estacionamento, lojas 30% menores e tinha um desafio de encaixar as despesas com uma receita menor. Se puder atualizar como que está andando isso, qual é a perspectiva assim, para essas lojas ao fim desse ano, ao longo desse ano? Obrigado.
Bernardo, eu acho que você está falando antes do conceito que a gente já chegou a falar dele no nosso Investor Day. Agora, eu queria deixar claro o seguinte, isso não é um formato novo. Tá? Isso é um exemplo de como a gente estica ou aperta o formato que a gente tem conforme a situação. Então, assim como você tem lojas menores, com um investimento menor e que vão fechar a venda com menos lojas, também pode ter loja maior que vai entregar mais serviço, mas vai demandar mais venda. Então, ele é só um exemplo da elasticidade do modelo intrínseco que a gente tem. Não tem nada a ver com o Farmazil, que é um modelo completamente diferente. Então, não cabe falar em número, em meta, porque conforme forem surgindo as demandas, a gente tem que saber encaixar a solução ideal para cada caso.
Claro, assim, eu não estou falando de Farmazil, porque a despesa de lojas de vocês assim, é razoavelmente fixa. Então, dado que vocês encurtam o espaço e passam a faturar 30% a menos, com uma alavancada operacional muito alta, isso muda muito a estrutura de despesa. Então, era mais nesse sentido de entender se essa equação foi resolvida ou se as lojas ainda estão em teste, está muito cedo para dizer se dá para spin-offar esse conceito de loja de rua sem estacionamento e que isso seria um driver para daqui a, digamos, 2 anos.
Pois é, o meu ponto aqui, isso não é um conceito diferente. Isso é parte do nosso solução normal. Se você for pegar o nosso parque de 1.100 lojas, você tem, sei lá, desde uma loja de 60 metros quadrados no Leblon até uma loja de, sei lá,
300, 400 metros quadrados em algum lugar, como na Tijuca, por exemplo, o 300 que na Savassi, em Belo Horizonte. Então, é parte da flexibilidade do modelo. É óbvio que a hora que você pega e faz uma loja menor para vender menos, você está contando que você tem um capex menor, que você tem uma margem bruta maior, ou que as despesas de operação consegue, às vezes, com horário curto, encurtar. É parte do arsenal que a gente tem em casa. Então, ele não é algo à parte. Ele é algo intrínseco. Então, ele não tem meta dele, não tem desafio dele. Ele é parte também da nossa estratégia de estar perto do cliente. Se a loja tem que ser pequena para estar perto do cliente, nós vamos abrir uma loja pequena lá. Entender esse modelo, rentabilizar esse modelo, é que é o nosso desafio.
Super claro. Obrigado, Eugênio. Obrigado, Marcelo, também. Bom dia.
Obrigado,
O senhor Tobias Stingelin, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos aí, parabéns pelo resultado. Pergunta simples, com relação a mudanças no ambiente regulatório, vocês estão vendo alguma coisa que possa ajudar vocês? Teve aquela mudança da intercambialidade dos similares, eu sei que, Eugênio, especificamente, você não tinha, em princípio, uma visão muito favorável a respeito das oportunidades, mas eu não sei se isso mudou, eu não sei se a intercambialidade para os similares pode ser algo positivo para vocês ou não. Depois tinha aquelas outras discussões também, se poderia ser realizado exame dentro de farmácia, para aplicar injeção, enfim, uma série de coisas que não sei se são boas ou são ruins, mas eu queria só dar um update, pegar um update de vocês para ver como é que vocês estão sentindo isso. Obrigado de novo.
Obrigado, Tobias. A gente acha que a intercambiabilidade é boa. Ela dá mais arsenal para a gente. Você tem uma venda similar no mercado, você tem cliente que, por uma razão ou outra, quer o similar, ele está lá na loja e hoje, se a gente quiser um perfil similar, a gente pode vender a ele. E a intercambiabilidade funciona de duas maneiras. Funciona de você pegar um medicamento de marca ou genérico e poder vender o similar se o cliente preferir, mas também tem o contrário. A gente hoje tem uma série de medicamentos similares de baixo preço e com uma margem em reais super baixa, que são, eu diria, o maior câncer que tem na nossa margem. Então, o que a gente puder fazer até para proativamente migrar cliente desse similar oneroso, que destrói valor para a gente, para um genérico de boa margem, que dê também um ganho de preço para o cliente, isso também é bem-vindo. Agora, essas coisas levam tempo, dependem de sistemas, então não tem nada muito concreto ou muito diferente acontecendo nesse momento. Tá? Em relação a serviços, a Abrafarma hoje tem uma frente de trabalho de formatar alguns serviços e fazer toda a parte de clearance legal, de poder aprovar com Anvisa, homologar e certificar. Então, se isso der certo, vai sair aí um menu de serviços e os associados vão poder escolher o que convém. Vou dar exemplo, coisas como vacina, coisas como exames clínicos, coisas como, sei lá, pressão e outras coisas mais, tá? Então, a gente hoje ainda não tem nenhum desenho claro do que a gente vai ou não vai fazer, mas, claro, a gente está de olho e o que a gente entender que aqui agregue valor para o cliente, para o negócio, nós vamos tocar para frente em podendo fazer.
Obrigado, Gênio. Só para clarificar, quer dizer, a questão do genérico, da intercambialidade dos similares, hoje em dia você vê muito mais como uma oportunidade de acabar com esse câncer que você fala aí, quer dizer, de vender esse similar com uma margem baixa e focar mais no genérico, do que o contrário, do que fazer o consumidor migrar do genérico para um similar, certo?
Sim, porque se você olhar a característica da nossa rede, que é uma rede predominantemente AB, o consumidor, ele hoje está acostumado com o genérico, ele está feliz com o genérico. Você não tem uma cultura ou qualquer processo de incentivo formal dentro da empresa no sentido de vender mais similar. Então, esse similar, ele acaba sendo um pouco mais redundante com o genérico. Agora, tudo bem, pode ter um ou outro sal que você tem um similar e não tem o genérico. Então, pode ter algumas situações específicas, consumidores que tenham preferência e tudo mais. Mas eu não vejo nenhuma razão pela qual a gente vai ser grande vendedor de similar, entendo o genérico como alternativa que culturalmente está muito mais estabelecida do que o similar.
Maravilha. E só a última pergunta, com relação a esse menu de serviços que está sendo estudado, eu sei que a Abrafarma tem que lutar, tem que fazer, enfim, uma campanha, isso tem que ser aprovado, mas assim, vocês já chegaram a olhar números, tem coisas que são muito, muito boas, com margens melhores do que as margens que vocês têm agora?
Não temos nenhuma avaliação ainda financeira disso. A certeza que nós temos é que a gente tem 3 farmacêuticos em cada loja, em média, né? Poder usar esse farmacêutico melhor para a saúde do cliente, acho que é um problema, o país podia fazer isso melhor e melhorar a saúde pública no geral. Então, se pudermos usar isso bem e ganhar algum dinheiro com isso, nós vamos estar participando com muita força. O que eu tenho certeza também é que nossos farmacêuticos são os melhores farmacêuticos do mercado. Estão prontos para receber isso.
Entendi. Maravilha. Obrigado de novo.
Obrigado, Tobias.
É Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra à companhia para suas considerações finais.
Bom, senhores, obrigado aí pela presença e atenção de todos nesse call. Então, só acho que tem algumas considerações aqui. A gente começou em 2014, como a gente falou, com o pé direito, mudando o patamar de resultado aí da companhia. Plantamos um segundo tri de 2015 ainda mais forte, porque, como eu falei, nós temos uma alta de preço cuja média é acima de 6%. A gente teve uma pré-alta fortíssima que botou nosso estoque na lua, então a gente realmente vai conseguir monetizar fortemente essa pré-alta. Temos uma excelente tendência de vendas do primeiro tri, que seguiu forte no mês de... ou segue forte, como o ano acabou, né, no mês de abril. Não achamos nenhuma razão pela qual possa ter qualquer oscilação radical. E a própria margem estrutural está forte, então a gente não vê nenhuma razão hoje de preocupação. A gente vê um segundo tri aí realmente muito forte pela frente. Agora, a hora da verdade realmente vai ser no segundo semestre, porque essa alegria do segundo tri, ela vem e depois vai embora. Então, o que fica realmente é o trabalho estrutural que a gente faz. É o trabalho de poder manter essa margem bruta, ou exatamente como está, pouco menos, se der um pouco mais, mas a gente quer manter realmente o patamar que a gente conseguiu. A base de comparação de resultados do ano passado, a base é muito forte. A gente teve 7% de EBITDA média no 4 tri. Então, é claro que nós não vamos ganhar 2 pontos percentuais, como ganhamos esse trimestre, no segundo tri. Agora, o que interessa é que o número absoluto, a tendência que a gente carregue para frente, ela seja uma tendência boa. No geral, a gente está muito otimista com o ano, mas não dá para subestimar, não dá para achar que o ano está ganho, nada é automático e, sobretudo, não dá para ser complacente no momento das coisas acontecem. Assim como a gente corre atrás quando as coisas estão difíceis, a gente tem que conseguir correr atrás porque tem certamente muito mais oportunidade. Então, vocês não vão ver nenhum tipo de complacência por parte da empresa. Como o Marcílio detalhou, a gente está trabalhando com o futuro. Então, a gente tem nossos pilares estratégicos, como por exemplo, expansão, como por exemplo, novos formatos, CRM, gestão de categorias. Além disso, estamos trabalhando muito forte em pessoas, processos e plataformas para dar um salto de execução, para dar um salto de produtividade. 2016 vai precisar disso para se destacar em cima do 2015, que já está se desenhando aí muito forte. E por fim, dizer o seguinte, esse nosso negócio tem uma fortíssima capacidade, que eu chamo de compounding, de crescer resultados progressivamente, ano a ano, e de mudar de patamar muito rápido. Então, é claro que nós não vamos crescer margem, como a gente cresceu ano passado, 1% a vida inteira, sei lá o que vai ser esse ano, mas não é o que a gente espera para frente, talvez seja 0,10, 0,20 ao ano, mas crescer 0,10, 0,20 ao ano, em cima de uma receita que cresce 17%, 18%, 19% ao ano, isso muda o patamar da companhia muito rápido, quando esses números são compostos. E de uma forma que nenhum múltiplo acompanha. Esse é um ponto que eu falo, mas eu vou aproveitar aqui para repetir. Se você olhar o nosso múltiplo, a gente sempre foi caro, entre aspas. Entretanto, quem comprou a nossa ação e segurou 2 anos, nunca deixou de ter bons retornos. Então, para mim, o que vale realmente é valor. Se a gente olhar o que vai ser essa companhia daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, a gente não tem nenhum múltiplo que captura isso. Basta ver que em 2007, quando a Drogasil abriu capital, a Rai e Drogasil tinham juntas com a VP 80 milhões de EBITDA. A gente fez R$500 milhão ano passado e vai fazer muito mais este ano. Então, essa tendência está colocada dentro do negócio. Acho que a gente tem uma capacidade, um setor privilegiado por um vento de cauda aí de mais 20 anos de envelhecimento de população, uma capacidade da empresa de crescer e colocar muita loja para frente. A gente não é o único que cresce acelerado, mas talvez seja o único que faz na expansão a mesma qualidade do parque existente. Então, acho que a tendência da empresa, realmente, olhando longo prazo, indo muito além da dinâmica de resultado, pré-alta, etc., é uma dinâmica muito boa. Eu tenho certeza que o retorno para frente de quem investe, fica 2, 3 anos, 4, 5, 10, é excelente. Então, agradeço aí a presença de todos, agradeço a confiança, sobretudo aqueles que estão com a gente já há muito tempo, que passaram por 2 anos difíceis de integração, que foram pacientes e que hoje colhem os frutos. Muito obrigado.
O conference call da Raia Drogasil está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.